Boa tarde a todos os ouvintes, todos os amigos. Nós estamos aqui no Legal Saber mais uma vez, segunda-feira à tarde, às 17 horas. Sempre na segunda e na quinta nós estamos juntos. Hoje, sempre no ciclo sobre as migrações judaicas, o povo judeu espalhado, a diáspora, os exílios. Nós já estamos, acho que é na sexta, se não me engano. Palestra, nós estamos hoje vendo os viajantes judeus, os viajantes medievais. Nós vamos conversar um pouco a respeito. Isso vai ser a palestra de hoje. Nós vamos ter mais duas. Semana que vem falaremos sobre um povo de comerciantes, mercadores habilidosos, porque exatamente os judeus têm esse talento. E nós estamos na quinta-feira com um ciclo que vamos terminar esta semana: esoterismo e mística judaica. Esta quinta-feira, às 17 horas, falaremos sobre as faíscas divinas no mundo vegetal. Então, essa última palestra deste ciclo. Semana que vem, na quinta-feira, estamos começando um novo ciclo: A Família no Século XXI. A primeira palestra será essencial: Homens versus Mulheres, Mulheres versus Homens, Semelhanças e Diferenças. Isto que nós falaremos semana que vem, na quinta-feira, e na segunda-feira estaremos falando sobre negociantes e comerciantes. Então, meus amigos, nós estamos começando de novo este ciclo, esta palestra hoje. Quem não pode nos acompanhar no live pode fazer isto depois, pegar áudio no Spotify ou vídeo no YouTube. Estamos sempre juntos, segunda e quinta-feira. Muito obrigado. Hoje falaremos um pouco de viajantes judeus. Todos nós sabemos e ouvimos falar, sem dúvida, de Marco Polo. Por que que Marco Polo é tão conhecido? Apesar que ele viveu, na verdade, no século XIII, faleceu em 1324, século XIV. Mas ele era um mercador veneziano, um explorador, e foi visitando o mundo e principalmente descreveu suas viagens com muitos detalhes. Ele foi para a China, para a Ásia e descreve a capital, Pequim, com muitos pormenores. Ele não foi o primeiro que viajou para a China. Acredita-me, tem muitos outros. Também não é o primeiro que mencionou, como nós veremos daqui a pouco. Mas a riqueza em detalhes, como ele descreve as experiências, isto, o livro dele que ele escreveu, inspirou muita gente. Inspirou até Cristóvão Colombo, como a gente sabe, e outros viajantes que vieram depois. Então, um ser humano tem o interesse, tem a curiosidade de saber o que acontece em outros países ou em outros planetas, se possível. O ser humano quer conhecer outros seres humanos, seus hábitos, seus costumes, suas ocupações, suas preocupações e assim em diante. Então, o livro do Marco Polo teve um efeito enorme e está descrito e está traduzido em centenas de idiomas, literalmente porque ele influenciou muita gente e também teve uma tremenda influência também na cartografia, porque seus detalhes que ele fala ajudou muito nesta ciência. Um homem que saiu, na verdade, passou até em Acre, em Israel, depois foi para o Irã, em Hormuz, e de lá, na verdade, pegou a rota da seda, ficou para a China, encontrou o imperador mongol, descreve isso, Myanmar, hoje como se chama, Singapura, tudo isto em detalhes. Então, Marco Polo é muito conhecido. Mas poucos sabem que no mundo judaico, bem antes de Marco Polo, repito, Marco Polo nasceu em 1254, século XIII. Antes dele, e bem antes dele, temos viajantes judeus que foram andando pelo mundo, viajando e explorando e descrevendo e escrevendo suas experiências. E são livros magníficos, são escritos que são muito interessantes. E os viajantes judeus tinham, eu diria, até uma vantagem que era importante. Por quê? Não porque são judeus errantes, como nós falamos, que alguns pensam que nós somos condenados a ser um povo que erra e que anda pelo mundo. Não. O povo judeu é espalhado pelo mundo, como já explicamos, tem sua missão trazer seu conhecimento, o monoteísmo, os seus princípios, seus valores, sua fé. Mas também o povo judeu tem uma facilidade de viajar. Por quê? Para começar a comunicação. Você vai na China, se você não sabe o idioma e não tem ao seu lado o intérprete, que é muito difícil nesse século XII, XI, XIII, então você está perdido. O povo judeu todo judeu que um pouquinho estudou a Torá, que conhece um pouco os nossos livros, sabe muito bem hebraico. Pelo menos entende o hebraico, que é a língua sagrada. Então, a comunicação, as línguas, facilita, na verdade, o judeu da Espanha, o judeu que se encontra na Índia, o judeu que está no Iraque, o judeu que se encontra na Alemanha, todos pelas escrituras sagradas, que são todos em hebraico, já têm uma língua em comum. Isso facilita. A segunda coisa, a aptidão pelo comércio, como nós falaremos semana que vem. O fato de ter uma aptidão, comércio, mercadores aqui e lá, a facilidade de vender, de comprar, de ir lá, encontra pessoas do mundo inteiro, tem conexões, conhece este comerciante, já vendeu para aquele, então já tem conexão no mundo. Depois existe uma curiosidade no povo judeu de encontrar judeus. Nós sabemos, fomos espalhados pelo mundo, familiares, primos, amigos, onde nós todos saímos de Jerusalém, como a gente sabe. Assim como José, quando saiu da sua casa, o seu pai Jacó disse para ele, o velho patriarca: Por favor, vai ver et shlom achecha, vai ver como estão teus irmãos, procura e me avisa. A mesma coisa, a gente sempre tem a curiosidade, a procura pelos irmãos, como estão fazendo as outras comunidades judaicas pelo mundo. Como que está agora, neste momento do conflito, as comunidades judaicas na Ucrânia, em Zaporoje, em Poltova, em Jitomir, e assim diante, várias cidades, em Chernigov, em Kharkov, nesses lugares. Nós queremos saber. O povo judeu sempre teve o interesse de conhecer, como disse, eu falei antes, o José, Etachai Anochi Mevakesh. Quero saber como estão meus irmãos. Mais um ponto também, a hospitalidade. Você chega num lugar que você não conhece, ninguém te conhece. O que você vai fazer? Comer, trocar, lavar uma roupa, andar, dormir. Complicado. Se você não tem alguém que te apoia, que te ampara, que te estende uma mão, é muito difícil. O povo judeu é conhecido com a sua forma hospitaleira de receber visitantes. Nós sabemos, isso é uma coisa que nós herdamos desde o patriarca Abrão, a hospitalidade. Então, o judeu da China vai para a Índia, um do Iraque vai, na verdade, para a Tasmânia. Automaticamente ele sabe que ele vai ser bem recebido, facilita as viagens. E depois existe um ponto muito importante, nestas viagens, que nós vamos falar desses homens medievais, que esses viajantes, o fato de você poder, na viagem, ir para a Terra Santa, beijá-la, e você ir e rezar e orar nos túmulos dos patriarcas, nos túmulos dos justos se encontra lá. A nossa história começou lá, está lá. Então, o fato de uma pessoa poder fazer uma peregrinação na Terra Santa, a caminho de onde que seja, Oriente ou Extremo Oriente, isto já também é grande, é valioso. Então, todos estes argumentos fazem que, na verdade, facilita as viagens para os viajantes judeus. Um viajante que nós mencionamos já nas nossas horas passadas, mas vou voltar a lembrá-lo, que se chama, na verdade, Eldad Adani. Nós falamos dele, deste homem que apareceu aparentemente no século IX, foi visitar comunidades judaicas no norte da África, e ele também chegou no Iraque, na Babilônia. Conta vários milagres que aconteceu com ele, o navio quase naufragou, foi salvo daqui. Ele se apresenta como irmão, na verdade, do rei que está reinando sobre uma das 10 tribos. Estas tribos se encontram atrás do rio Sambation, como já falamos semana passada. E ele, na verdade, está lá, está fora, porque ele veio anunciar que está próxima a redenção, se Deus quiser. Este Eldad Adani, os testemunhos dele são confirmados por grandes autoridades, como já vimos nas aulas passadas. Então, ele conta, na verdade, que existe um reinado destas tribos, das quatro, três ou quatro tribos. Eles têm uma autonomia enorme, são fortes e robustos, vivem até 120 anos, não têm doenças, estudam a Torá, conhecem ela, praticam ela, e assim diante. Este é um viajante também famoso, andou muito, na verdade, e as palavras dele, a comunidade de Kairouan, por exemplo, na Tunísia, perguntou ao grande e famoso sábio Tzemach Gaon, na Babilônia, se podemos acreditar no que fala este Eldad Adani, este viajante, e ele falou: pode acreditar, as palavras dele são confirmadas. Então, ele é um dos exemplos, ele fala que ele é da tribo de Dan, uma das tribos perdidas, ele é o irmão do rei que mora, que é o do governante lá, e muitos atribuem que hoje os falachas, os judeus etíopes, podem ser, eventualmente, uma das teorias que são descendentes destes, da tribo de Dan, que estavam, eventualmente, o lugar do reinado deles teria na Etiópia. Isto é um viajante muito mais famoso e muito importante para a nossa história, é o senhor, o rabino, podemos chamá-lo, porque ele era um grande sábio, conforme os livros dele. Ele se chama Rabi Benjamin de Tudela. Muito importante falar dele, Rabi Benjamin de Tudela, e vem da cidade de Tudela, que é no norte da Espanha. Ele nasceu em 1775, século XII, final do século XII. Nós não sabemos exatamente quando que ele faleceu, mas nós sabemos que ele empreendeu uma viagem enorme que durou 14 anos. Ele saiu de Tudela em 1160. E os relatos dele são muito fidedignos, muito importantes. Ele passou por vários lugares, como vamos escrever. As descrições dele são muito realistas, muito objetivas. Todo mundo concorda isso. Ele conta a toda a comunidade que ele passou a demografia dele judaica. Quantos judeus tem aqui? Quantos tem aqui? Pequenas comunidades, grandes comunidades. Qual é a ocupação econômica dele? Se eles são mercadores ou se eles são, na verdade, agricultores, assim diante. E a precisão nos detalhes é muito rica. E realmente o livro dele, que se chama Os Itinerários Massaot Benjamin de Tudela. Existe até em português Os Itinerários de Benjamin de Tudela, pela editora Perspectiva. É um livro interessantíssimo, fascinante, eu diria. É porque ele andou por grande parte do mundo conhecido naquela época. Interessante lembrar que ele saiu da Espanha, acabou indo para a França, como nós veremos, mas direto para o sul, para a Itália, não passou pela Alemanha. Por que não passou pela Alemanha? Porque quem conhece a história, naquela época, século XI, século XII, a Alemanha, nós sabemos que realmente arrasaram os cruzados, arrasaram as comunidades judaicas. Realmente, os cruzados, onde que foram destruídos centenas e centenas de comunidades judaicas, milhares e dezenas e centenas de milhares, literalmente morreram. Você não tinha o que buscar na Alemanha. Também do seu país natal, ele não fala muito, porque os moros naquela época estavam perseguindo os judeus. Os almohades estavam tentando impor e converter os judeus à força para o Islã. Então, ele foi buscar em outros países o que está acontecendo. E o livro dele, fora a parte que eles são testemunhos oculares que ele viu, que é interessante, ele tem relatos do que ele escutou de pessoas, de outras comunidades que talvez ele não visitou pessoalmente, mas relatos muito interessantes, detalhados. E ainda fala de lendas e outras coisas, é por isso que o livro dele é fascinante. Então vamos um pouco falar hoje de Rabi Benjamin de Tudela. Em 1160, ele sai da Espanha, vai para a França, de lá para a Itália. Na Itália, ele vai para Roma, para o sul, continua até o Trento, a Calábria. De lá, ele passa para a ilha de Corfu. Todos esses lugares, ele visita as comunidades judaicas, descreve elas, passa um tempo com eles e assim diante. Depois, vai para Constantinopla, que hoje é chamada Istambul. Finalmente, a Grécia. Entra na Síria, Antioquia. Finalmente, chega na terra de Israel, a Terra Santa, que ele descreve com muitos detalhes, os templários estavam naquela época em Israel. Vai para Damasco, a grande cidade de Bagdá, descreve o Iraque, a Babilônia antiga, que é o Iraque com seus sábios. Basra, finalmente vai para Aden, que é a Arábia Saudita. De lá, acaba indo o Mar Vermelho, tudo isso, ele vai para o Egito. E finalmente volta pela Sicília e acaba voltando para seu país, para a Espanha, para Tudela. Então, esta viagem demorou 14 anos e voltou aos arredores de 1173-1174. É um diário, como falei antes, com muitos detalhes, muito fascinante, vale a pena de ler. Ele descreve os líderes das comunidades, fala os nomes dos rabinos, muitas vezes nomes dos professores, muitos nomes que a gente não conhecia, muitos que a gente conhecia, que são grandes rabinos famosos, mas outros que são menos conhecidos, não era. Ele fala a ocupação deles, que negócio que eles tinham, quantas pessoas têm, a população, o que são jovens ou velhos, quais são seus costumes peculiares, e assim diante. É um livro que tem tanta geografia como história. Literalmente. Aliás, ele é o primeiro autor europeu a falar da China. Falamos de Marco Polo antes. Marco Polo fala da China com muitos detalhes. Ele foi lá, ficou muito tempo. Se não me engano, ele ficou 24 anos, Marco Polo, na China, se não me engano. Então, claro que é um livro interessante, mas aqui o primeiro a mencionar literalmente a China é Benjamin de Tudela. Ele descreve os mongóis com detalhe. Ele fala, são um povo com o nariz achatado. Assim ele fala, eles adoram o vento. Eles não comem nem pão e nem vinho, mas comem muito carne crua. No rosto deles quase que se vê somente dois buraquinhos por onde eles respiram. E assim vários detalhes de vários povos. Ele é muito interessante. Ele conta para nós, por exemplo, que na Babilônia, que é o Iraque de hoje, Bagdá, outros, ele foi, obviamente, para as grandes cidades de Nineve, e no Tigres, ele andou pelo Rio Eufrates, o Rio Tigres, lá ele fala de uma certa torre. Se ele fala de uma torre grande, ele fala que tem uma inscrição na torre. O que está a inscrição? A inscrição, quem construiu esta torre é Vaizata, filho de Haman. Olha que coisa interessante, nós estamos perto da festa de Purim, todo mundo conhece a festa de Purim, quando os judeus se salvaram de um decreto horrível, uma solução final que o Império Persa queria fazer, que era o ministro antissemita que estava promulgando e atrás de tudo isso, um homem chamado Haman. Esse Haman tinha vários filhos, que eram governadores em outros lugares. Um desses filhos, Vaizata, o Benjamin de Tudela fala, ouviu uma torre que ele construiu. Ele descreve ela, onde é que ela está, na margem do rio Tigres e assim diante. Então, muita informação, muito interessante. Benjamin de Tudela, um grande viajante, escreveu um livro que se chama Os Itinerários de Benjamin de Tudela. Eu vou lhe ler um trecho interessante que eu acho muito emocionante para a gente ver. Olha bem, eu estou lendo um trecho do diário dele. Em Roma, diz ele, há uma caverna que se estende debaixo da terra. E lá tem catacumbas. Aliás, nas catacumbas, quem já visitou Roma, tem muitas inscrições em hebraico. A gente sabe que são dos primeiros judeus que chegaram lá, escravizados por Tito. E lá, nestas catacumbas, ele fala, tem o rei Tarmal Galsin e sua real consorte. Eles se encontram lá, sentados no seu trono, com vários personagens reais, todos eles embalsamados e preservados até o presente dia. Pois ele continua. Na igreja de São João de Latrão, há duas colunas de bronze tiradas do templo. Trabalho manual do rei Salomão e seus homens. Em cada coluna está gravada Salomão, filho de David. Estão ouvindo bem o que ele escreve? Lá em Roma tem duas colunas numa igreja famosa que vieram junto com os romanos que destruíram Jerusalém no começo, na verdade, desta era, no ano 68, 69. Depois ele continua. Os judeus de Roma disseram-me que em todo o ano, no nono dia do Av, do mês de Av, cá em julho, agosto, aquele jejum famoso, encontramos as colunas exsugando, exsudando umidade como água. Quer dizer, tem uma tradição entre os judeus de Roma que nestas colunas, quando você vai no dia de Tisha B'Av, o jejum pela dispersão do templo, elas estão chorando, tem água saindo, tem uma umidade que sai, exsudando, literalmente. Que coisa interessante. Há também a caverna em que Tito, o filho de Vespasiano, guardou os vasos do templo que lhe trouxe Jerusalém. Há também uma caverna, uma colina e uma margem do rio Tibre, onde se acham os túmulos dos 10 mártires. Estão ouvindo o que ele fala? Então, o Benjamin de Tudela foi recolhendo, ele falou com as pessoas, escutou os costumes, escutou as palavras, os anciãos, escreveu tudo. Os 10 mártires, que todo mundo conhece, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina Ben Tradion, Rabbi Cruspit, os grandes homens que foram mortos pelos romanos, cada um com uma morte mais atroz que a outra, século I, século II, parece que os corpos foram levados em Roma, estão lá numa caverna enterrada. Assim é a tradição. Então, esse Benjamin de Tudela é um viajante que nos traz muitas, muitas coisas interessantes. 10 anos depois de Benjamin de Tudela, nós encontramos um outro viajante. Esta vez não um espanhol, mas um alemão. Primeiro era um judeu sefarado espanhol, o segundo é um judeu alemão Ashkenaz. O nome dele é Rabbi Petachia de Regensburg. Regensburg é uma cidade na Alemanha. O nome dela é Ratisbona, para que eles não conhecem, mas em alemão é Regensburg. Ratisbona. Este homem nasceu na Boêmia em 1120 e faleceu na sua cidade de Regensburg em 1190. Ele viveu 70 anos. E exatamente 10 anos depois de Benjamin de Tudela, Petachia de Regensburg empreende uma viagem parecida. Eles vão ir em vários lugares que os dois vão descrever e um confirma e reforça as palavras do outro. Este Petachia de Regensburg não era qualquer pessoa, ele era o irmão de Yitzhak o Branco, Yitzhak Alavan, que é um dos tosafistas. Os tosafistas são os comentários do Talmud. Você sabe que na página do Talmud você tem, de um lado, os comentários de Rashi, o famoso Rabbi Shlomo Yitzhak francês, e do outro lado, os comentários de seus netos, de seus colegas, os tosafistas, Baalei HaTosfot. Então, este Petachia de Regensburg é irmão do Ri Alavan, de um dos Baalei HaTosfot, é aluno de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, neto de Rashi. Só estamos falando de uma personalidade que resolve, para o bem do judaísmo, que ele tem que conhecer outras comunidades, ver seus costumes, ele vai empreender uma viagem que vai demorar mais ou menos, eu não sei bem quantos anos, mas também bastante anos, bastante anos. Ele começa a sua viagem para Praga. Ele sai de Regensburg, Ratisbona, vai para Praga, de Praga para Polônia, Polônia para a Rússia, para Kiev, essa cidade que se fala muito hoje, de lá ele vai para a Armênia, Kurdistan, Kurdistan vai entrando na Pérsia, que se chama hoje o Irã, e de lá do Irã, obviamente, vai para o Iraque, para a Babilônia, a antiga Babilônia, e para a Síria. Só por um outro caminho diferente de Benjamin de Tudela, acaba também chegando no Irã e no Iraque. Benjamin de Tudela somente foi para uma cidade no Irã. Pérsia, ele foi na cidade de Susa, Shushan, onde se encontrava Mordecai Esther. Mas ele ficou olhando, chegou na Síria e finalmente chega na Terra Santa, chega em Israel, onde ele visita todos os lugares sagrados, obviamente. De lá voltou para a Grécia e finalmente para casa. Então ele também, ele não escreveu o livro. Petachia de Regensburg ditou para seus alunos que escreveram, quando ele voltou, ele contou tudo o que viu, deve ser que ele tinha anotações, eles escreveram, mas é um igual, o itinerário, o diário do Rabbi Petachia, escrito pelos seus alunos, pelos seus ouvintes. E lá ele descreve todas as comunidades judaicas, também quantos judeus têm, quem são seus sábios, muito parecido com ele, apesar que não se conheceram, e apesar que não se encontraram. Mas os costumes judaicos, principalmente na Babilônia, ele entra em muitos e muitos detalhes. Ele fala do Monte Ararat, onde que estava, na verdade, a Arca de Noé. Ele chegou lá na Turquia. Ele fala muito de Nínive, que era a antiga capital do Império Assírio, que não sobrou nada, tem uma nova Nínive construída, na verdade, a outra parecia Sodoma e Gomorra, descreve os detalhes, as ilhas no rio Tigris, descreve os povos, este povo é corajoso, este povo não é corajoso, ele fala de um povo lá que ele encontrou, que os olhos são bonitos, que eles enxergam muito longe, por quê? Porque eles não comem sal, assim ele escreve, vários costumes, quem são os idólatras, quem não são, muitos detalhes entram na verdade em Rabbi Petachia de Regensburg. Interessante que os números batem, quando ele fala uma cidade tem 800, o Benjamin de Tudela fala tem 900, tem 1000, mas você vê os detalhes, como eles estão na verdade um falando e compreendendo o outro. Principalmente na Babilônia, eu diria que o Petachia de Regensburg entrou em muitos detalhes. Aliás, ele ficou doente lá, gravemente doente, muito doente, quase moribundo, indo embora. E lá a lei era que quem alguém morre, então todos os bens dele, metade vai para o governo. Como o Rabbi Petachia andava com roupas bonitas europeias, já estavam cogitando o que vai acontecer. Mas ele deu uma ordem para colocá-lo num barco em cima do rio Tigris. E a própria água com ar puro acabou curando ele. Ele conta muitas maravilhas que ele passou. Ele encontrou feiticeiros que falaram para ele o futuro. E viu um elefante enorme. Descreve com todos os detalhes como a pena de morte era o elefante. O elefante pegava para a sua trompa, pegava, na verdade, o assassino, que seja, e virava ele algumas vezes. Tem muitos detalhes muito cativantes. Igual à literatura de Benjamin de Tudela, Rabbi Betachia descreve Bagdad, uma cidade que é uma comunidade judaica muito grande, vai à sinagoga, vai os sábios, e fala, lá não precisa de chazanim, não precisa de cantores para fazer a reza, todos são sábios, todos sabem fazer, todos são, as mulheres todas são, na verdade, muito tzniut, muito recato, como elas são discretas na sua roupa, ele descreve os detalhes, ele fala assim, em certo momento, o Rabbi Petachia diz, em toda a Pérsia, em todo o Iraque, que ele chama Babilônia, em toda a Síria, que é toda essa região lá do Oriente, não encontrei um judeu que não era versado nos 24 livros da Bíblia do Tanakh. Conhecia de cor cada palavra, cada letra, muito versado. Ele descreve como que a vida do exilarca. O exilarca era uma figura que se chama em aramaico Reish Galuta, o chefe da diáspora. Na Babilônia, os judeus gozavam de uma autonomia muito grande. E o próprio governo apontava quem vai ser o exilarca, quem é, vai ser o rei, como se fosse o líder dos judeus, sempre na tribo de Judá, sempre. E descendente de David Amelech, sempre do rei David descendente. Este rei Galuta, este exilarca, tinha poder de castigar, poder de prender, recebia, na verdade, impostos, reinvestia para o bem dos judeus, havia grandes academias talmúdicas, era um poder muito, muito forte. Ele descreve como ele chegou no exilarca, o jardim dele, o palácio dele, a força dele, o carimbo dele, que ele que apontava os juízes para todas as cidades da Babilônia, onde tinha centenas de comunidades judaicas, e todos os detalhes. Ele fala que os Rosh Yeshiva, lá nas academias talmúdicas, tinha 1.000, 2.000 alunos. Aulas para 500 alunos de uma vez, todos sábios, eruditos no Talmud, as perguntas, as questões, ele entra em detalhes magníficos. Ele conta como na viagem dele ele visitou o túmulo de Ezra, o escriba Ezra, o túmulo dele se encontra entre a Síria e o Iraque. Ele foi lá, os milagres que tem, mesmo os ismaelitas acreditam nisso. Ele conta como que ele foi no túmulo de Ezequiel, o profeta, famoso, ao lado do rio Tigre, se não me engano. Este túmulo, ele fala, todos os árabes que vão para Meca, em peregrinação, passam por lá, fazem um voto, e quando eles vão voltar, eles pedem ao profeta Ezequiel, por favor, nos protege na viagem, se eu volto inteiro, eu vou dar tanto e tanto, fazem votos e fazem promessas. Ele descreve todo o detalhe, como ele fala que tem lá, tem manuscritos antigos, de livros velhos, e uma vez alguém tentou pegar um, ficou cego, não dá para retirar do lugar, impossível. E como tudo é guardado, e tem gente especializada que estão responsáveis para pegar todo o dinheiro que, na verdade, está sendo doado lá para repartir entre os órfãos e as órfãs e as diversas instituições de caridade. Realmente, ele descreve como que as comunidades judaicas agem no mundo. E isso é muito interessante, porque a gente vê uma semelhança, todas elas têm a mesma lei, todas observam o Shabbat, todas observam o Kasher, pode ter nuances, diferenças nos costumes, mas as leis são iguais. Então, são livros, detalhes diários do itinerário de dois grandes sábios judeus, estamos falando da época dos Baalei HaTosfot, que contam em detalhes, realmente, a vida judaica naquela parte do mundo habitado na época deles. Estamos falando 1160, 1170, século XII, bem antes de Marco Polo. Bem antes de Marco Polo. Então, tudo isso nos deixa bem interessados para mostrar realmente a diáspora judaica. De um lado, fomos espalhados por vários continentes. Aparentemente, as leis sociais fazem que as pessoas deveriam se assimilar, deveriam se alienar, esquecer seus costumes. Afinal, tantos povos foram e viajaram para outros lugares, perderam seus costumes. Aqui não. Você vê desta descrição, passaram tanto tempo. Estamos falando do século XI. Quer dizer, passaram mais de 1.000 anos desde a destruição do primeiro templo. Muitas dessas comunidades datam da destruição do primeiro templo. São 1.400, 1.500 anos passaram. E ainda os costumes são intactos. Judeus falam a língua hebraica. Eles soube se comunicar com eles sem problemas. Falavam hebraico, se entendiam perfeitamente. Estudam o mesmo Talmud, estudam a mesma Torá, o mesmo Tanakh. Shabbat guardam juntos. Quer dizer, é maravilhoso de ver isto. Claro que o quadro é multicolor, porque cada um, na cada comunidade, tem um pouco seus costumes. E isso já existia antes. Mesmo quando havia o templo sagrado em Jerusalém, já explicamos que havia 13 portões no templo. Por quê? 12 para cada tribo. Cada tribo já tinha seus costumes, um pouco sua pronúncia do hebraico. Cada um tinha suas tribos. E um ainda para aqueles que nem sabem mais a que tribo pertencem. Isso também existe. Então, realmente, o quadro é multicolor, tem muitos costumes, mas as leis são iguais, a observância é igual, e a fé é toda igual. Maravilhoso. Vamos falar de mais um viajante, ainda que a gente prometeu falar nesta aula, que é uma figura já muito mais suspeita, é muito mais controvertida, que a gente não conhece bem, mas é uma figura importante também na história judaica. Ele é mais tarde, ele data do século XVI, mais ou menos, e se trata de um homem chamado David Reuveni. David ou Reubenitas. Então, aparentemente, ele é da tribo de Rubem. Apareceu no século XVI um homem que dizia que ele quer ajudar na reconquista da Terra Santa. Naquela época, a Terra Santa estava nas mãos dos ismaelitas, do povo árabe, dos muçulmanos. Eles que mandavam lá, se lembra, eles venceram os cruzados e eles estão mandando lá. Então, ele se apareceu este homem, e se disse descendentes dos Rechabitas. Rechabitas, nós falamos sobre isso numa aula passada. São aqueles que Deus prometeu que eles tinham, na verdade, continuidade, uma das tribos que vai continuar. Ele dizia também que ele faz parte, na verdade, ou pelo menos falava em nome da tribo de Reuben, por isso que ele chama David ou Reubenita, David Reuveni, e cujos membros se encontram num deserto, lá na Arábia, são 300 mil homens, eles têm um rei, ele, o rei deles, na verdade, eles pertencem às tribos de Reuben, de Gad, de Menashe. E ele seria o irmão do rei, assim ele se disse. Esse David era pequeno de tamanho, cor um pouco mais escura, e falava um hebraico, um pouco hebraico diferente, um pouco dialeto, mas um hebraico, a única língua que ele sabia. E ele chega em 1524 em Roma, ele quer falar com o Papa. Presta atenção, um homem talentoso, obviamente, e o Papa o recebeu. O Papa naquela época era Clemente VII. E a cristandade estava sofrendo naquela época. Por quê? Os turcos estavam ganhando terreno cada vez mais na Europa. Fazia pouco tempo que eles conquistaram Belgrado. Então o Papa, Belgrado, Malta, cada vez avançando mais. O Papa não estava gostando nada disto, que ele tem que defender o cristianismo. Do outro lado, a heresia protestante, como eles chamavam isto, os reformistas, estavam crescendo. Então, quando David Reuveni chegou para o Papa, alguém obviamente traduziu, com a proposta dele, que vamos, na verdade, fazer um exército e reconquistar Israel e expulsar, na verdade, os muçulmanos, ele gostou da ideia, o Papa gostou. O Papa aconselhou ele, vai falar com o rei do Portugal. E arrumou para ele. E realmente ele foi para Portugal. Estamos depois da expulsão dos judeus de Portugal. No Portugal tem muitos judeus, mas todos eles estão na clandestinidade. Todos os judeus do Portugal estão vivendo como cripto-judeus. Alguns chamam isso de maranos. Tá certo? Ele chega lá, claro, obviamente, através de um tradutor, porque ele falava hebraico, como falamos. Ele apresenta para o rei do Portugal. Ele se apresenta como descendente do rei David, para começar, e ele apresenta todo um plano que ele tem. O fato que ele chegou no Portugal, um judeu abertamente, judeu e aparentava judeu, isso já deu muita força para os maranos. Os cripto-judeus realmente entenderam que vieram para ele, talvez na época messiânica, alguns viram nele o Messias. E havia um cripto-judeu, que significa cripto-judeu? Ele, por fora, era um cristão, ia na missa domingo, mas por dentro praticava o judaísmo de forma clandestina, se chamava Diego Pérez. Esse Diego Pérez gostou muito, se apegou à essência da vida Reuveni, que o ensinou para ele mais judaísmo, e o Diego Pérez voltou a um judaísmo autêntico de forma aberta. Mudou o nome dele, mandou se circuncisar abertamente, se chamava Shlomo Molcho. Este é o nome dele, Shlomo Molcho. E todo o fato, a aparição de David Reuveni no Portugal, despertou muito os criptos judeus maranos para voltar ao judaísmo. Mas claro que o Portugal não gostou nada disso e acabou expulsando ele. E Shlomo Molcho também saiu do Portugal, muitos outros tentaram, houve um momento que dava para sair, foram para Salônica, foram para Israel, esse Shlomo Molcho aprendeu a Kabbalah, foi para Israel aprender a Kabbalah, foi para Sfat. Final, ele voltou, na verdade, para a Itália e se encontrou 30 dias na frente do Vaticano chorando pelo sofrimento que o povo de Israel está passando. E alguns começaram a falar que David Reuveni é o Messias, vocês podem imaginar tudo isto. Então, isto deu um grande entusiasmo nas comunidades judaicas da Europa, da África do Norte, e principalmente para os criptojudeus na Espanha. Finalmente, em 1532, David Reuveni está sendo recebido pelo imperador Carlos V. Onde em Ratisbona, em Regensburg, atendeu ele. David Reuveni está indo com Shlomo Molcho. Shlomo Molcho está tendo na mão um pedaço de tecido, que era a bandeira dele com vários versículos em hebraico, que a mim parece que esta bandeira está em Praga até hoje. E no final prenderam Shlomo Molcho, a igreja, e ele foi queimado vivo. Foi queimado vivo porque tentaram obrigá-lo a voltar ao cristianismo. Afinal, ele é um cristão, nasceu como cristão, como que se abraça uma outra religião? A Inquisição, você sabe como funciona. Então, tentaram coagi-lo a aceitar o cristianismo, ele não quis, foi queimado vivo. Shlomo Molcho faleceu, Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus como mártir judeu, não quis abandonar o judaísmo de Israel. E David Reuveni teve um triste fim também, prenderam ele e jogaram ele numa prisão, acho que na Espanha, morreu lá, com vários sofrimentos e assim diante. Então, esta é a história do David Reuveni, que também andou muito, um viajante, sim, com uma certa missão, disse que faz parte das dez tribos perdidas, pode ser. Ele tem uma história, afinal, fez algumas coisas importantes. Shlomo Molcho é muito reconhecido, nós sabemos que o grande mestre que fez o Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, aquele que é o autor do Código da Lei Judaica, toda a vida dele, ele almejou morrer al Kiddush Hashem como Shlomo Molcho. Ele queria morrer em martírio. Ele falou, este é o maior nível possível que o homem pode atingir. Ele desejava morrer como Shlomo Molcho. Mas do céu avisaram ele, você não vai morrer. O teu mérito na vida será que você vai escrever um livro que vai ter a força como se fosse um bedin, um tribunal rabínico de 200 rabinos. O teu livro será aceito por todas as comunidades de Israel, e isto é o código da lei judaica, o Shulchan Aruch, que escreveu o grande e famoso sábio Yosef Karo. Então, hoje analisamos bastante a vida de alguns viajantes judeus, tem muitos outros, não vamos agora, muito se fala que Cristóvão Colombo era judeu também, nós já tivemos uma aula sobre isso quando falamos nossa aula de história. Cristóvão Colombo, a gente sabe, sempre mencionava no começo suas cartas a data judaica, 3.000, mano, 4.000, assim diante, não a data cristã. Havia alguns rabiscos que pareciam letras em hebraico, outras coisas. Então, tem várias teorias sobre isso, mas o interessante, sem dúvida nenhuma, que esses dois diários que mencionamos, tanto de Benjamin de Tudela como o Rabbi Petachia de Regensburg, são realmente leituras que vale a pena dar uma atenção, são fascinantes e contam a história de todo mundo habitado e lendas e tradições e povos, uma lição de geografia de história do século XII, sem dúvida nenhuma. Semana que vem, se Deus quiser, continuaremos neste ciclo sobre as várias migrações do povo judeu. Muito obrigado.